poderoso da parte dele. O tema dessa conferência é talvez um dos mais difíceis que a gente já fez. Nós pensamos no tema a imagem e semelhança, de volta à verdadeira identidade. É muito verdade que quando Deus nos criou, Ele nos cria a imagem e semelhança, Ele nos faz dessa forma. Não a imagem e semelhança talvez direta, mas alguns dizem que é um reflexo. Um reflexo da soberania, um reflexo de quem Deus é. E fato é que, no primeiro momento, a humanidade foi feita para andar no jardim. A Bíblia fala que, naquele tempo, Adão e Eva, criados por Deus, depois de Deus ter dito que era muito, muito bom o que ele tinha feito, eu imagino eles andando com Deus e conversando, tete a tete, tendo uma conversa livre, ouvindo dos mistérios da criação, perguntando o nome das coisas, o porquê das coisas. Foi desse jeito que Deus me fez e te fez. Nós fomos criados debaixo da perfeição de Deus. Porém, Adão e Eva juntamente resolveram viver em pecado e cair no pecado e na tentação da serpente. Por conta disso, a natureza do homem, ela recebe então uma quebra na sua identidade. O que nós vivemos, e vemos, por exemplo, no período moderno, em que cada guerra, em que cada perseguição, em que cada racismo, em que cada opressão, nós podemos fazer uma linha do tempo e traçar direto ao Jardim do Éden, porque há uma queda. O que Agostinho vai chamar de pecado original é o entendimento de que, em algum momento, a natureza do homem foi corrompida. E nós vemos, ao longo de todo o Antigo Testamento, promessas que haveria um dia em que Deus mudaria essa história. Um dia em que o Senhor enviaria um cordeiro que seria entregue por Ele mesmo. Não mais entregue por sacerdotes, mas um cordeiro entregue pelo próprio Deus, para que todo pecado tivesse um fim. Houve um momento da história onde nós recebemos esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas uma coisa é certa: você é tão pecador quanto qualquer um de nós. Todos pecaram e por isso fomos separados da glória de Deus. Mas eu posso afirmar uma coisa nessa manhã: quando você encontra um Jesus, nada será como antes. A partir do momento em que você encontra o Senhor, nada, absolutamente nada será como antes. E nós vamos ouvir a história de uma mulher em que viveu uma transformação total e nada, nada foi como antes. Por isso, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ler a respeito da mulher samaritana. João capítulo 4. Que haja luz. Amém? Pronto. Falou de reação, o pessoal está clamando aí a reação. Deus te abençoe, irmão. Reclamou, o Senhor te ouve. A partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Porém, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade, a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera seu filho. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber água? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria lhe pedido e receberia dele água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados já adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do povo judeu. No entanto, está chegando a hora, que de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele explicará tudo a nós. Então o Senhor declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que o Senhor nos abençoe. Para que fique mais didático, nós vamos dividir essa longa história em 4 capítulos, com 4 personagens distintos, para que nós possamos entender como uma mulher samaritana, conhecida como mulher samaritana, teve a identidade transformada a partir de apenas um encontro. Por isso, nesses 4 capítulos, eu gostaria de convidar a ficar muito atento ao que Deus vai falar com você na construção dessa história. Vamos para o primeiro capítulo, então. Nós precisamos, para entender esse primeiro capítulo, entender quem é essa mulher. Conhecidamente, nós sabemos de tantas pregações e alguns de tantas vezes já ouviram e leram esse texto, que essa mulher, ela pertencia a um povo chamado samaritano. Os samaritanos não são considerados como judeus. Eles nascem do povo judeu, mas eles têm uma mistura em sua raça. Misturados porque começaram a se envolver com povos que adoravam outro Deus. Eles são alvo de rejeição dos samaritanos. Havia uma realidade: o judeu, ele era ensinado desde muito novo que ele não podia se relacionar com o samaritano. Jesus ali com seus discípulos, provavelmente ali eles entre 17 a 20, 21 anos, ensinava a eles que eles não podiam de fato ter nenhum tipo de contato com os samaritanos. Não era um povo ao qual o judeu iria se misturar. Sequer, por exemplo, eles podiam atravessar por Samaria. A verdade é que eles davam uma volta muito maior só para não atravessar por aquela região. Por um motivo muito simples: porque os judeus, povo formado por Abraão e Jacó, Abraão recebe uma palavra e seria pai de multidões. E Deus faz dessa linhagem a linhagem ao qual vinha Jesus, a linhagem do seu povo. Eles não aceitavam que houvesse um povo que se misturasse com um deles. Eles não entendiam que essa raça impura podia ser digna de misericórdia. Então nós temos, por exemplo, a parábola do bom samaritano na Bíblia. Você já deve ter lido em algum momento, em que um samaritano é encontrado ferido à beira da estrada e judeus passam. E ninguém olha para ele, mas um homem samaritano vai até ele. Isso é um escândalo. Porque para os judeus nada viria de um samaritano a não ser a impureza. Fato é que os judeus faziam algum tipo de opressão com esse povo. Havia discordâncias teológicas de onde poderia se adorar. Havia discordâncias e ataques ferrenhos a esse povo e contra o povo judeu. Era uma guerra. Ok, esses são os samaritanos, mas quem é essa mulher? Olha, algo estranho aconteceu para essa mulher ir meio-dia, diz a Bíblia, pegar água do poço. Irmãos, nós estamos falando de uma região desértica. Meio-dia é um calor considerável em uma região dessa. Você está achando quente que a gente está vivendo por aqui? Nada se compara àquela região. A Bíblia diz que meio-dia aquela mulher ia sozinha, pegar água no poço. Como se não bastasse, ela ia no horário impróprio, ela ia sozinha, o que não era costume. Essa mulher, ela sofria. E muito bem interpretada pela Carol, essa mulher não tinha facilidade em carregar um cântaro com água. Não eram vasos leves. E ela ia no sol de meio-dia, carregando uma água pesada. Carregando um vaso com água pesada. Essa mulher ia até o meio-dia, até um poço para buscar água. Isolada, talvez fugindo de algumas coisas. Sim, na verdade, Jesus fala que ela estava fugindo, sim. Quando Jesus diz que ela teve 5 maridos, viu que ela está agora, não é marido dela. Nós temos aqui uma realidade muito dura. Quando eu li a respeito dessa mulher, eu pude ter uma compaixão que eu ainda não tinha entendido. No mundo judaico, uma mulher não pedia divórcio assim. Uma mulher não chegava e ela não tinha esse direito por costume. Então, por 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, provavelmente ela perdeu seu marido enlutada. Por 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, ela pode ter perdido seu marido por causa da morte. Como se não bastasse 1, mas 2, 3, 4, 5 vezes. Essa mulher enfrenta uma dor que é quase indescritível ao homem. Por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, talvez, essa mulher tenha experimentado luto. E olha, não era simples ser uma viúva nesse tempo. Ela perdia seus direitos. Ela perdia aquilo que ela tinha. Ela passava a depender. Não é à toa que nós entendemos no Novo Testamento que nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso era extremamente forte nessa época. Por 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, ela experimentava essa dor, que é inenarrável ao coração humano. Mas há uma outra dor tão forte quanto essa. Porque talvez, por 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, ela tenha sido abandonada pelo seu marido. Nós trabalhamos então com duas hipóteses. A hipótese de abandono ou a hipótese da morte do marido. Qual de nós seria capaz de descrever qual é a pior dor? Ambas são abandonos. E se falando de mundo antigo, ainda mais intensos do que a nossa cabeça pós-moderna pode trazer. Essa mulher, ela perde o seu chão. Durante 5 meses, pastor, mas ela podia ser adúltera. Sim, mas isso não exclui o sofrimento humano. Os pecados e os erros que cometemos não exclui o que sentimos ao experimentar as consequências dele. Seria muito fácil adulterar, mentir, roubar, fofocar, trair, matar, sem nenhum tipo de consequência ou dor. Seria muito fácil ferir aquilo que o Senhor nos chamou para viver e não experimentar nenhum tipo de consequência. É claro que jovens são mais inconsequentes. Mas todos nós somos, talvez, um pouco. Pois se nós entendêssemos o que significa estar longe do Senhor, nós não teríamos cometido muitos erros que nós cometemos olhando para trás. Se nós pudéssemos compreender a dor que nos traria cometer aquele pecado e fazer aquela escolha, nós não teríamos feito. A mulher samaritana, ela havia sido abandonada, e na sua carência, e talvez no seu desejo de ser amada, de ser tocada como mulher, no seu desejo de se sentir segura, Jesus aponta que ela estava com alguém que não era o seu marido. Por 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes ela tinha sido abandonada, e agora por 1, ela está num relacionamento que não sabemos porquê, ela não era assumida como mulher. Ela foi abandonada, rejeitada em divórcios, e ela tem a sua autoestima completamente esmagada. Ela não tinha uma família. Ela talvez estivesse relacionando com um pai de outra família. Ela dependia das esmolas, das migalhas que aquele homem tinha para oferecer. Isso não significa que ela era uma pecadora, uma aberração do império, não. Significa que ela estava doente emocionalmente, carente, com feridas que nenhum de nós pode descrever. Cinco abandonos. e uma sexta situação ao qual ela não era sequer assumida como alguém. E como se não bastasse, ela não tinha rede de apoio. Meio-dia, no sol quente, com um cântaro na mão, essa mulher estava visivelmente abandonada pela vida, pelos seus. Não há nada mais doloroso para o homem do que para a mulher do que o abandono. Seres humanos não foram feitos para andar em isolamento. O isolamento não é saudável. O isolamento é sinal de várias doenças emocionais. E aquela mulher, ela era obrigada por circunstâncias, por sentimentos, por feridas, a viver esse abandono, dia após dia. Não sei se você reparou qual foi a expressão dela, onde Jesus falou da água da vida. Ela dizia: me dá água para eu não voltar aqui outra vez. Por isso agora, nós vamos precisar entrar no segundo capítulo, e talvez um dos personagens principais da história, o próprio poço. Vamos para o segundo capítulo dessa história. Eis aqui o nosso personagem, talvez um dos principais. Aquele que presenciou esse momento tão bonito e tão triste. Eu imagino as lágrimas que esse objeto não possa ter recolhido dessa mulher. Mas a história desse senhor personagem é fantástica. Ele estava nas terras de Jacó. A gente não tem convicção exatamente se Jacó de fato construiu ou não esse poço. Mas é muito possível que ele tenha feito. É muito possível que o próprio Jacó tenha pego um poço para armazenar água, para buscar água pura. Uau, que história esse poço tem. Quantas guerras esse poço não enfrentou. Quantas pessoas não beberam desse lençol freático que enchia esse poço. Sabe, às vezes Deus leva a gente para lugares como esse. Lugares que são repletos de história. Lugares que são repletos de sentimentos. Lugares que para alguns representam um saciamento. Mas que para outros representa sofrimento. O poço, para aquela mulher, se chamava ponto de fuga. Aquela mulher, ela fugia de estar perto de outras, porque ela vinha aqui meio dia. Ela não vinha porque queria, mas ela fugia desse confronto. Ela fugia da humilhação. Essa mulher fugia de ser olhada, apontada. O poço virou o seu ponto de fuga. E talvez o seu maior conselheiro. Sabe, às vezes Deus nos leva para esse lugar aqui. Que nos machuca, que nos fere, que é necessário que nós estejamos lá, e é óbvio. Aquela mulher, ela tinha que voltar aqui. Às vezes, você precisa voltar em lugares que você nunca gostaria de retornar. E por algum motivo, Deus permite. E por algum motivo, parece que Deus te empurra para isso. E ao chegar nesses lugares, você talvez só lembre de feridas, e você talvez só lembre que a sua identidade foi afetada nesses lugares. Talvez a sua casa seja o seu poço nessa manhã. Aqueles que deveriam nos proteger, às vezes nos machucam. Como, por exemplo, nós presenciamos no nosso bairro, um pai que consegue, por inúmeras questões, matar uma mulher e o seu filho. Isso é inadmissível, isso é incompreensível. Muitas vezes aqueles que deveriam nos proteger nos ferem. Às vezes, uma escola, uma faculdade, por causa do bullying, irmão, não acha que o adolescente sofre bullying e que ele é frágil por causa disso. O bullying que esses meninos sofrem percorre o país inteiro através desse aparelho aqui. Antigamente, o gordinho, o magrelo, cabeça de caixa d'água, narigudo, eu não sei porque eu tinha um monte de apelido desse, mal recortado é fogo. Mãe, a culpa é da senhora. Mas hoje isso aqui viraliza. E o ambiente, e o bullying nunca mais, não está mais no ambiente da escola. O bullying está no ambiente da escola, no condomínio, na casa, na igreja, na célula, no campo de futebol. O bullying, ele se espalha viralmente. E adolescentes se matam por causa disso, sabia? O bullying é uma causa de suicídio hoje. Ponto de fuga. Eu lembro de uma menina uns anos atrás que ela entendeu que o suicídio era um ponto de fuga. Eu lembro de receber uma foto dela pela manhã no hospital. E acontece assim, a gente nunca imagina. Ô pastor, estou aqui no hospital. Falei, minha filha, o que eu passei mal? Não, tentei me matar. Tomei alguns comprimidos. Palavras, aconselhamento. Foi para casa, 2 dias depois, uma nova foto de hospital. O que, que houve? Tentei me matar de novo. O poço dessa menina virou o fim de um relacionamento, uma mudança, perda de amizade. Eu lembro de outro menino com dúvida da sua sexualidade e narrou ter ido, não lembro agora, mas para o 10º andares do prédio. Parou aqui para se matar porque não entendia se ele gostava de homem ou mulher. Eu lembro de gente que chegou até meu gabinete no ponto de fuga, se relacionando, uma menina se relacionando com uma outra mulher de 30 anos. Eu lembro do ponto de fuga de um casal há uma semana de se casar, em que o marido, o noivo havia traído a futura noiva. Eu lembro da menina aqui, no ponto de fuga. Nós vamos até esse lugar. Nós queremos ficar sozinhos, fugir. Mas a grande verdade é que o ponto de fuga, sem Jesus, ele é falho. Aquela mulher, ela ia meio-dia para um ponto de escape, mas o que ela encontrava era sofrimento. A cada passo, a cada momento, essa mulher, ela ia experimentando sofrimento. Ela era rejeitada pelos judeus, ela era abandonada por todos. Ela não tinha rede de apoio. Ela estava com a identidade completamente distorcida e humilhada. Ela não era imagem e semelhança de Deus na cabeça dela. Na verdade, talvez, ela e o poço fossem grandes amigos. O que ela não sabia é que o poço, ao invés de ajudar, estava afundando mais a sua vida. Até que nós vamos chegar ao 3º capítulo dessa história, onde algo milagroso acontece. Aparece o maior personagem da história da humanidade. Aquele que a Bíblia diz que o nome está sobre todo nome. Aquele ao qual nós envolvemos de mistério. Aquele ao qual experimentou a ressurreição. Aquele ao qual se entregou por amor a mim e a você. E pela mulher que ninguém queria saber dela. Me incomoda muito quando um jovem chega numa faculdade e ele descobre que ele agora pode lutar por causa social. Me incomoda muito quando ele chega e ele passa a entender que agora ele tem causas para defender. Me incomoda muito quando a gente recebe jovens e se dizem que agora são feministas porque lutam a favor das mulheres, porque defendem uma causa em defesa aos negros. Me incomoda muito. Que isso, pastor? Me incomoda. O que esse jovem aprendeu lendo a Bíblia por tanto tempo? Nada. O que que esse jovem entendeu de quem é o Senhor Jesus nesse tempo? Nada. Será que é partido A ou B que lutam pela humanidade? Eu nunca vi um político entregar a vida por ninguém. Quando Jesus chega ao poço, ele vai em encontro de uma mulher que era discriminada pela sua raça, discriminada por ser mulher, abandonada pelo seu status social. Ele vai à defesa de uma pessoa pobre que talvez não tinha alimento. Jesus, ele senta com quem ninguém queria sentar. Ele anda com quem não queria andar.
Não me venha falar de causa social, porque o nosso Jesus é aquele que luta por todas as pessoas, de todas as nações, de todas as tribos. E haverá um dia, diz a Bíblia, de um Jesus tão inclusivo, que gente de toda tribo, língua, raça e nação estará perante o Rei dos Reis. Eu não preciso de faculdade para me ajudar a lutar socialmente, porque Jesus morreu por negros, Jesus morreu por mulheres, Jesus morreu por pobre, por viúva. O que Jesus faz nessa hora é ser o libertador que as pessoas esperavam. Será? Na verdade, não. As pessoas esperavam um libertador político. O que Israel esperava não era Jesus. Israel, talvez influenciado pelo período dos Macabeus, queria alguém guerreiro. Alguém que desafiasse o império, que lutasse contra o sistema. Será que temos alguma semelhança uns dias de hoje? Será? Sabe o que Jesus fez? Jesus foi crucificado por soldados do império. O que aqueles judeus não entendiam é que a nossa vitória não está no ambiente político, nossa vitória não está no ambiente do império, nossa vitória está no Senhor que fez o céu e a terra. E aquela mulher de repente recebe aquele homem, um judeu, um rabi. A gente já entendeu a mulher. Já entendeu o poço? Será que nós podemos compreender o que é para ela ter um rabi chegando perto dela? Talvez ela entendesse agora, eu seria humilhada. Eu fugi da humilhação durante tanto tempo, a humilhação vem até mim. Sabe aquele momento em que parece que a humilhação vai até você? Você percorreu, você fugiu, você escapou, mas a ferida e o sofrimento parece que vem na sua direção. Aquela mulher provavelmente achava. E Jesus, para o escândalo daquela mulher, não só se aproxima, mas fala com ela algo que não era costume. Não só fala com ela como pede de beber. Irmãos, nós podemos entender facilmente o texto. Ela não tinha um saquinho de copo descartável. Ela não ia pegar ali um copinho descartável ou com fibra de arroz. Inclusive temos copinhos de fibra de arroz, tudo lá na tenda, você pode passar lá depois. Momento merchan, leve, né? Ajuda a gente a apagar a conferência, em nome de Jesus. Sai daqui, vai lá, vamos gerar aquele negócio. Aí, estão lutando, né, para vender isso aí. Mas vamos seguir, em nome de Jesus. Deus tá tocando em gente aqui essa hora, amém? O pastor de jovens diz amém. E o financeiro também. Vamos voltar para a mensagem. Ele não tinha copo descartável, ele não tinha outros copos. Aquela mulher, ela tinha um cântaro. Onde Jesus beberia água? No cântaro. Sabe o que isso significava para o judeu? Impureza cultural. Jesus não só se aproxima como ele deseja se contaminar da impureza da mulher. Hein? É. Para o judeu, para a cultura judaica, se ele dividisse um prato com o samaritano, ele estava se contaminando. Pastor, isso é estranho? É. O castigo que nos trouxe a paz, disse Isaías, estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus se contaminou com o teu pecado. Jesus se contaminou com você. Como que um Deus santo, santo, santo se relaciona com um homem pecador? Quando Jesus se faz entregue por amor a todos. Às vezes é difícil compreender, né, quem é Jesus. Ele lutou pelas classes sociais todas. Ele lutou por mim, lutou por você, por todas as pessoas. Ele nunca passou a mão em pecado nenhum, isso é claro. Ele confronta o pecado da mulher e a dor da mulher. Mas quando Jesus confronta, ele fala o seguinte: eu sou a água da vida. Sabe, é a primeira vez que Jesus começa a se dar um título messiânico. Isaías 44, há uma promessa em que Deus daria uma água que saciaria a sede do povo. Aquela mulher, ela conhecia por ser samaritana apenas o Pentateuco. Então talvez não tivesse sido tão compreensível para ela, quando ele diz a respeito da água, mas os judeus conheciam a expressão. E mais, Jesus fala para ela assim, ó, ego eimi. Ele fala em grego, eu sou. Expressão que eu tive a oportunidade de ouvir de um rabino messiânico, que reflete Êxodo capítulo 3, Moisés, eu sou. O que significa que aquele que vai ao seu encontro mudar sua identidade, transformar sua história, é aquele mesmo que te criou. Aquele que vai ao encontro de pessoas, transformar a identidade, é o mesmo que criou. Por mais de 20 vezes o evangelho de João, ele aponta Jesus falando, ego em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ego em mim, eu sou. E note, pela primeira vez, Jesus se revela como o eu sou, para quem? Para a mulher samaritana no poço. Jesus não se revela nos grandes auditórios, meu querido. Jesus se revela no profundo do coração humano. O que nós estamos falando aqui não é um Deus de espetáculo, não é um Deus de evento, mas é um Deus de relacionamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, 8, que nós receberíamos poder do céu. Esse poder chama o Espírito de Deus que habita em todos aqueles que o adoram, que entregam a vida a Ele. Jesus não se revelou primeiro lá em Jerusalém, segundo João. Jesus não se revelou primeiro nos palcos. Jesus se revelou para uma mulher no seu ponto de fuga. Eu posso dizer a você nessa manhã que está no ponto de fuga, que está fugindo, que está escapando de algumas situações. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai até você, do jeito que você está. E o texto mostra algo lindíssimo. Ele diz que a mulher carregava o cântaro. Mas quando Jesus fala para ela assim, ei, ego em mim, eu sou o Messias, ela deixa o cântaro no chão. Porque quando Jesus se revela, as nossas feridas são curadas por quem Ele é. A nossa identidade é transformada por quem o Senhor Jesus é. Sabe, ontem eu tive uma experiência com Deus muito incrível aqui. A gente estava adorando ao Senhor, tem uma música que eu sou apaixonado, chama Saudai o Rei Jesus, Saudai o Senhor da Terra e Céu, Saudai o Rei Jesus. É a ponte dessa música, irá de rei todos, onde que todo ser se curve ante aos reis dos reis. E o povo, os povos vão de confessar que Ele é Senhor. Erguei a voz e junto com os céus cantamos santo. Eu fui tomado por uma humilhação ontem, por um peso da face do Senhor. Porque quando nós entendemos quem é o Senhor, o que nós podemos fazer a não ser nos prostrarmos? O que aqueles jovens estão fazendo na faculdade? Eles estão se curvando perante o Rei dos Reis. Pessoas se curvam diante de autoridade. Mas o Senhor Jesus é o nome que está acima de todo nome. Os reis da terra se prostrarão ao Senhor. Quando você entende quem é Jesus, a sua identidade é transformada. Você deixa as coisas de lado, você deixa as feridas de lado. E só há uma resposta possível. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então nós chegamos no quarto e último capítulo dessa mensagem. Caí, mas voltei, tá bom. Estou empolgado. Ainda bem que não filmou, senão eu virar pastor de jovem, irmão. Se eu demoro, eu viro meme o tempo todo. E aí o pastor vai falar, pastor da Batista caiu no púlpito. A coisa pode ficar feia, pastor, me perdoa, em nome de Jesus. O quarto personagem é o cântaro. Estava sobre esse objeto uma obrigação diária. Na verdade, esse objeto representava nessa história, a dor da mulher. De verdade, talvez você tenha cântaros na sua vida. Todos nós carregamos um. Alguns levam água. Alguns levam doença. Alguns levam sofrimento. Alguns levam frustração. Alguns levam mágoa. Alguns levam filhos e se perderam. Alguns levam viuvez. Alguns levam separação. Alguns levam traição. Alguns levam mentira. Alguns levam falhas. Alguns levam tumores. Alguns levam depressão, abuso. Alguns levam bullying. Alguns levam as legiões da vida. Todos nós temos cântaro. Todos nós carregamos um cântaro. Em que dia após dia nós vamos e bebemos água. Nós vamos e nos alimentamos dele. E do que ele tem para dar. Talvez o que hebreu chama de raiz de amargura seja um beber do cântaro. Talvez o que a Bíblia chama de raiz de amargura seja as grandes doses de agonia, de rancor, de sofrimento. Os grandes goles de falta de perdão. E como o corpo sobrevive daquilo e bebemos, ele passa a sobreviver dos seus piores pesadelos. Sabe, na verdade, o cântaro ele não é algo bom. Porque o cântaro põe para dentro, não deveria entrar nunca. O cântaro, ele não é um bom amigo. Porque dia após dia, carregamos pesado, fomos afastados das pessoas. E ele não nos dá a água verdadeira. Dia após dia, aquela mulher carregava esse cântaro. Dia após dia, ela bebia dele. Dia após dia. E provavelmente ela estava muito sozinha ali. E quanto mais água desse cântaro a gente bebe, mais a nossa identidade vai sendo forjada por ele. Galera aí do Youth, o teu maior problema é que você está acostumado a beber dos cântaros podres da internet, dos odres podres da vida, dos odres podres da amizade. Igreja, é o mesmo problema. Nós nos retroalimentamos das nossas feridas e dos nossos pecados. Pastor, mas o meu pai me feriu uma vez. Eu ouvi isso. Sim. Mas Jesus veio para que toda que naquela areia não pereça. Pereça nos remete a uma palavra grega que fala de morte ampla, profunda. Jesus veio para que todo que nele crer não morra de angústia, não morra de feridas. Escute aqui, se o seu pai feriu você, a sua família não precisa ser ferida por você, porque há uma água viva que não está nesse cântaro. Você não precisa repetir histórias de sofrimento, você não precisa repetir histórias de dor, você não precisa se alimentar dos erros da sua família, você não precisa se alimentar e beber das mágoas, das angústias, do sofrimento, das dúvidas de sexualidade, não. Porque enquanto você faz isso, a sua identidade está recebendo aquilo que não deveria receber. Por que que aquela mulher deixa o cântaro? Porque ela entende que ela não precisa da água que vem daqui, ela precisa da água que vem de cá. Você não precisa da água da amargura. Uma das coisas que mais afasta a juventude de igreja é ferida. Que vivamos uma geração lavada e remida pelo sangue de Jesus, curada por ele, Nós não precisamos, como igreja de Jesus, da água que está nesse lugar. Sabe, o evangelista João, ele faz algo que ele narra lá, que Jesus foi ao encontro daquela mulher ao meio-dia. Você lembra o que aconteceu ao meio-dia lá na frente do livro? Na sexta hora. Segundo alguns estudiosos, talvez por um reflexo, talvez por coincidência ou não, na sexta hora a humanidade, na sexta hora do dia a humanidade experimenta a salvação, que não estava no cântaro, porque a nossa salvação está em outro lugar. A nossa salvação não está naquilo que bebemos. A nossa salvação está naquilo que Ele derramou por nós. A diferença não é só a cor do líquido, mas a diferença é que daqui, do símbolo mais podre que havia naquela época, há o poder que transborda da cruz. Maior do que o poço, maior do que uma mulher, maior do que o odre, está aquele que morreu aqui. Mas ele também é maior do que aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu sei onde está a minha vitória. A minha vitória está no Senhor que fez o céu e a terra. Está no Senhor que está vivo. Está naquele que era, que é e que há de vir. Nesta manhã, o Senhor te chama a deixar o seu odre de lado, a deixar de lado aquilo que te alimenta, e a experimentar a cura, cura que há somente no nome de Jesus. É esse Deus que nós adoramos aqui. Sabe, eu falei de alguns pontos de fuga, algumas pessoas que viveram pontos de fugas. Deixa eu te falar um negócio. As três histórias que eu contei refletem a verdade de alguns jovens que hoje são e estão entre os líderes mais relevantes dessa juventude. Porque a sexualidade não foi o Senhor da vida de um deles. Porque o suicídio não foi o Senhor da vida de um deles. Porque a carência emocional não foi o Senhor da vida. Porque Deus está reescrevendo histórias no dia de hoje. Nós precisamos do Deus da mulher samaritana. O Deus da mulher humilhada. Você precisa desse Deus. Fazer o que essa mulher fez. Deixar os cântaros de lado. Fazer o que essa mulher fez. Deixar a história de lado. Irmão, ela não tinha marido, mas ela provavelmente foi buscada pelo Senhor como a noiva. É isso que Deus faz. Eu creio em um Deus que está reescrevendo a sua história e a sua identidade nessa noite, nessa manhã. Não entenda que você nasceu assim, não. Pode até ter nascido, mas a Bíblia diz de um espírito de culpa, onde os prisioneiros recebiam nas celas. Eles recebiam lá um papel. Você fez isso, 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 aquilo. Você mentiu, você roubou, você matou, você assassinou, você traiu, você é mentiroso, você é alcoólatra, você é viciado, você é adulta, você é homossexual, você é o que seja. Jesus está falando o seguinte: o teu escrito de culpa foi rasgado. E aí, sabe o que a mulher fez? Ela deixou o cantário de lado e ela saiu correndo, dizendo por toda a Samaria que o Messias chegou. Bom, nessa manhã eu vim correndo dizer para você que o Messias chegou sobre a tua vida, que o Messias chegou sobre a tua casa, que o Messias chegou sobre a tua história, que o Messias chegou sobre a tua família.
E aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Aquele que beber da água da vida jamais beberá de nada outra vez. Porque aquele que crê no Senhor é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Diga a palavra. Mas eu preciso te pedir. Olha para o teu cântaro nessa manhã. Pega ele.
Aleluia.
Dá nome para o teu cântaro nessa manhã. Se eu puder fechar os seus olhos em reverência ao Senhor. Eu queria te desafiar a olhar para o seu cântaro e entregar o seu cântaro ao Senhor nessa manhã. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor nessa manhã, interessa que o Senhor está transformando o que há de dentro de você. Jesus não restaurou os casamentos daquela mulher, ele antes restaurou o cântaro daquela mulher. Se você gostaria de entregar o seu cântaro ao Senhor, eu gostaria de convidar você a levantar sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão, querido, levante. Amém, amém, amém. Levante sua mão, erga o seu cântaro ao Senhor. Erga o seu cântaro. Se você estiver servindo em qualquer área da igreja e quiser, erga o seu cântaro. Erga o seu cântaro nessa manhã. Vamos ficar em pé. Creio que tu és a cura.
Creio que tu és a cura.